agora na Rádio UFSCar. Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar, esse é o seu programa Papo de Geronto. Eu sou o Luiz Eduardo e estamos dando início aqui a mais uma conversa bacana. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito relevante no nosso país. Ele tem dimensões históricas, porque trata-se da ocupação urbana, do problema do acesso à habitação. E a gente tem aqui uma pessoa estudiosa no assunto, que é a Nayara. Bem-vinda, Nayara, que vai falar pra gente algumas coisas acerca desse problema e esclarecer dúvidas e alguns conceitos que a gente tem com relação a esse problema, né? Então eu dou boas-vindas à Nayara e perguntando para ela, Nayara, qual é o impacto do envelhecimento populacional na cidade, né?
Primeiramente, bom dia, Luiz, bom dia a todos os ouvintes. Então, surgem diversas demandas e necessidades em termos de serviços, produtos e oportunidades no espaço urbano, né? Para que as pessoas possam usufruir em igualdade de condição com as demais pessoas que não sejam idosos. Então, eu vou dar um exemplo que é no caso das calçadas, né? Não tem nenhuma pessoa, acho que é muito comum você conhecer alguém que já tenha se queixado das condições das calçadas ou mesmo das ruas. Mas vamos falar das calçadas porque é o local de circulação, né, das pessoas no meio urbano. Então, se essas pessoas, que não necessariamente são idosas, têm problemas, verificam esses problemas de circulação, imagina, então, uma pessoa que tenha mobilidade reduzida ou que tenha uma deficiência, né? Elas sentem muito mais esses impactos, né? E aí não é só a questão da acessibilidade física, mas também as atitudes das pessoas em relação aos idosos, né? Várias discriminações, preconceitos que essas pessoas vivem no meio urbano. Então, isso é um impacto causado também. Tem a questão também da acessibilidade financeira. Cresce o número de idosos também de baixa renda, que tem menos condições ainda de usufruir do espaço urbano de uma forma equitativa, né? Então, são vários.
A questão das calçadas é muito séria, né, Nayara? A gente aqui em São Carlos depara-se diariamente com problemas terríveis, né?
Acho que é uma das principais queixas, né, da cidade.
É verdade. E, Nayara, com relação às especificidades que essa população exige, né, o que pode ser feito para que essa questão seja atendida, né?
Uhum. Nem todo mundo envelhece de uma forma igual, né? As pessoas vivenciam contextos diferentes, famílias são diferentes, então isso impacta como as pessoas envelhecem. Então, nesse sentido, eu acho que a principal especificidade é a manutenção da independência dessas pessoas, né? Que elas se mantenham ativas, tanto no âmbito doméstico, para realização de atividades, tanto no âmbito financeiro, então, para que elas não dependam de familiares ou de outras pessoas, porque isso acaba dando espaço para alguma série de abusos, por exemplo. Então, tem uma série de especificidades. E é por isso que é importante que se ouçam as pessoas idosas antes de propor alguma política no meio urbano, né? Entender as necessidades, quais são as especificidades do grupo, porque é um grupo bastante heterogêneo, né?
É verdade. Aí entra fortemente aquele conceito da ONU de envelhecimento ativo, né, Nayara? Uhum. Que ela tenta aí que os países membros façam políticas nesse sentido, né?
Sim.
E, Nayara, com relação às necessidades dessa população que envelhece, né? Existe legislação específica na questão de moradia, na questão das cidades, né? Que contemple essas necessidades desse pessoal que envelhece?
Inicialmente, a gente tem a Constituição Federal, que já fala no artigo 182 sobre a política urbana, como deve se desenvolver. E aí o Estatuto da Cidade vem e reforça e norteia as ações para garantir o desenvolvimento urbano sustentável, em consonância com as funções da cidade. Mas aí, na legislação específica para o idoso, a Política Nacional do Idoso, de 94, tem no artigo 10º a importância de remoção de barreiras. Então, barreiras físicas, barreiras atitudinais e das mais variadas formas que possam impedir o acesso equitativo na cidade. E aí o Estatuto do Idoso reforça ainda mais esses direitos, né? Uma lei de 2003, e que no artigo 37 e 38 fala do direito à moradia, né? Que acho que o direito à cidade começa pela moradia, né? Que é a principal questão, né? O desafio da cidade. Acho que é isso.
Com relação a essa questão do direito à moradia, a gente tem no Brasil, sabidamente, um grande déficit habitacional, né, Nayara?
Uhum.
E a gente teve uma conversa aqui, inclusive, com um colega seu, o Felipe,
uhum,
que trouxe alguns números do déficit habitacional. E, segundo algumas pesquisas, no Brasil existem mais imóveis desocupados, fechados, do que
pessoas sem casa.
Sem casa. É. Então, essa questão é muito grave, né?
Uhum.
E no caso, assim, quais são as políticas para resolver essa questão do déficit habitacional, ou não era? E elas contemplam essa questão da adequação à mobilidade, ao direito à cidade, e a questão do idoso também,
uhum,
né?
Na verdade, assim, alguns autores eles têm diferenciam o que é o déficit habitacional e a demanda. Eu acho que é mais uma questão de demanda habitacional. Porque o déficit é quando, vamos supor, existem 1.000 pessoas que precisam de casa, mas aí existem 800 casas disponíveis. O déficit representa aqueles 200 imóveis que faltam para suprir essa demanda, né, essa necessidade. E a demanda é a necessidade de casas, né, de sanar esse déficit, mas também de que essas casas sejam de fato adequadas. Então, a demanda habitacional gira em torno da provisão de moradias adequadas, né, que contemplem a integração urbana, a sensação de pertencimento, a integração com o entorno imediato, mas também questões relacionadas ao conforto, a temperatura adequada dentro da moradia, que ela esteja localizada numa área que não ofereça riscos. Então, a gente tem políticas para sanar esse déficit habitacional. Existem, acho que o principal programa mais notório do Brasil é justamente o programa Minha Casa Minha Vida. Aqui em São Carlos, a gente tem, no estado de São Paulo, as iniciativas do CDHU, né, que é para prover habitação para a população de baixa renda. Mas, e essas políticas, a legislação preconiza que pelo menos 3% dos conjuntos habitacionais construídos em forma de políticas públicas sejam destinados para idosos. Então, para sanar a demanda habitacional desse grupo, acho que aqui no estado de São Paulo, aqui, no Brasil, acho que são as principais ações, mas existem outras.
Certo.
Também.
E a gente tem uma questão na era que você estuda, inclusive, que é o desordenamento urbano,
isso,
né? E a gente queria entender por que a população de baixa renda é a que mais sofre, né, com essa,
uhum,
questão do desordenamento, né?
Significa que as cidades vêm crescendo de uma forma desordenada. Muitas pessoas falam que é falta de planejamento urbano. Mas acho que é importante desconstruir essa ideia, porque não é a falta de planejamento. É o planejamento que acontece de uma forma inadequada, que visa uma determinada finalidade, por exemplo, a construção de um conjunto habitacional numa região afastada. Mas ela não consegue prever os riscos que isso causa. Então, outro exemplo aqui para a cidade de São Carlos. A gente tem um problema do córrego do centro, que ele tem uma grande vazão quando chove bastante, né? Então, não significa que aquilo ali foi uma falta de planejamento, mas que a forma como aquele rio, aquele córrego foi canalizado, não preveu essas chuvas muito fortes, né, que acabam comprometendo as pessoas que moram ali, que trabalham naquele espaço. Então, essa forma de crescimento das cidades nem sempre beneficia todo mundo. E a gente tem um movimento, uma tendência, né, do planejamento urbano em beneficiar quem tem mais dinheiro, né? Os mais ricos, eles têm mais condições de se deslocar de uma área para outra. Então, por isso que a gente tem condomínios, né, de luxo nas regiões mais afastadas. E quando a gente vê noticiar na TV, por exemplo, nos jornais, por exemplo, falta buracos nas ruas. Geralmente são em bairros mais pobres, porque é onde se pensam menos ou se prevê menos riscos que é causado para essa população, né? Ela fica às margens desse planejamento.
Fica marginalizada,
isso,
né?
Isso.
E agora, Nayara, uma questão assim que eu considero importante, e talvez você corrobore comigo, é que existem influências psicossociais, né, nas condições de habitabilidade sobre as pessoas, né? Uhum. Isso aí é comprovado que existe mesmo?
As
pessoas que têm essa dificuldade ou que moram em locais de menos, com menos qualidade, elas uhum. sofrem uma interferência nessas condições psicossociais que
Sim,
eu falei?
Sim, por exemplo, a gente sempre defende a ideia de que a moradia é o principal desafio das cidades, porque é muito complexa. Então, abrange questões subjetivas, a identidade com o lugar, a forma como você interage com as pessoas que moram próximas a você, a forma como esse local de moradia favorece que a pessoa se locomova para outras áreas da cidade. E se o espaço urbano não fornece isso, se a moradia não fornece isso, as pessoas tendem a ser menos ativas, tendem a se restringir às suas casas. E quando a moradia não fornece essas condições, isso é um estressor, né, para as pessoas. E isso acaba agravando ainda mais seu nível de dependência, né? As pessoas passam a sofrer mais com essas condições, né? E, por exemplo, se a moradia é o ponto de partida para a cidade, é o local onde você procura satisfazer suas necessidades, descansar para no outro dia poder trabalhar, levar seu filho na escola. Então, as condições da moradia, ela interferem nessas outras atividades, né?
E falando ainda dessa questão de moradia, eu sei que você pesquisou dois programas que uhum. tratam da questão de moradia adequada, né?
Sim.
Nas especificidades da pessoa idosa, né?
Uhum.
Então explica aí pra gente como é que foi essa pesquisa e se realmente esse conceito de moradia adequada funciona
uhum.
nessa qualidade de vida, né, que a gente está falando,
certo.
Tão necessária.
Eu fiz a minha pesquisa de mestrado, eu estudei os dois condomínios exclusivos para idosos lá de Araraquara. São Carlos não tem políticas semelhantes a essas. São condomínios, o Recanto Feliz e o outro é o Vila Dignidade. O Recanto Feliz, ele foi construído com recursos municipais, e o Vila Dignidade é uma política estadual, e a unidade de Araraquara é uma das 18 que existem no estado de São Paulo. Esses condomínios, eles são voltados para as pessoas idosas de baixa renda. Então, eles têm algumas diferenças com relação à forma de implementação, porque são políticas diferentes, né? Uma é municipal e outra estadual, mas as características deles são bastante semelhantes. O Recanto tem 33 casas, o Vila tem 20. Os dois, eles buscam atender pessoas que moram sozinhas ou que não tenham vínculos familiares. E um dos principais requisitos é que essas pessoas consigam ser independentes dentro da casa. Então, a moradia, ela deve oferecer condições para que a pessoa se mantenha independente naquela casa, né? E continue morando ali com a melhor qualidade de vida possível. Então, eu fiz um estudo nesses condomínios. E o que eu pude perceber é que a localização deles na cidade reflete muito na percepção deles sobre se a moradia é adequada ou não. O Recanto Feliz, ele fica próximo à região central, mas relativamente distante, porque essa área, ela vem sofrendo o esvaziamento típico dos centros urbanos, né, que é uma área mais histórica. E esses idosos que moram ali, eles estão cada vez mais isolados. Então, eles têm muitas queixas, que faltam equipamentos, faltam serviços. E os do Vila Dignidade, eles moram numa região mais afastada, mas que é um bairro com bastante infraestrutura. Tem escola, tem igreja, tem pequenos comércios na região. Isso é uma tendência das cidades do Brasil. Então, o que eu pude perceber é que essa localização dos condomínios interferiu muito, assim, na percepção deles sobre como é morar nesses espaços.
A gente imagina, como simples mortais, que a qualidade seria só a moradia, mas não é, né? É uhum. o entorno, né?
A forma de participação. Moradia. Se oferece condições para eu fazer alguma atividade, para eu interagir com minha família. Então, se eu moro aqui no Maristela Fagá, será que eu tenho transporte suficiente e adequado para visitar meu filho que mora lá na Vila Prado, por exemplo? Então, isso é muito significativo para essas pessoas.
É,
né?
Verdade. Então, dentro desse conceito, né, de que moradia não é só a casa em si, explica para a gente o que é o direito à cidade, né, e uhum. como ele pode ser consolidado, né, de verdade, né?
O direito à cidade, de uma forma mais resumida, eu entendo, é o direito que todas as pessoas tem de usufruir dos diferentes serviços e formas de participação no espaço urbano, como, por exemplo, oportunidades de trabalho, de acesso à moradia, de mobilidade, de lazer, religião. Então, além dessas questões de usufruir do que a cidade oferece, mas também promover o debate das especificidades, das transformações, porque a cidade se transforma e as pessoas também, elas mudam, né? O arranjo demográfico nosso, cada vez mais idosos, isso desperta atenção para novas políticas, novos desafios. Então, contemplar essa parcela mais... digamos, marginalizada ou menos pensada, considerada...
Menos, né? Vista pelos Isso. poderes públicos.
Idosos, mas também mulheres, negros e outros grupos que também sofrem, né, discriminação no espaço urbano. Então, acho que...
Pessoas com deficiência,
Isso,
né?
O direito à cidade, ele deve englobar todas essas pessoas, né? Entender as suas particularidades, né? E acho que é isso.
E, Nayara, a gente falou no comecinho da nossa conversa sobre o envelhecimento ativo, né? Uhum. Que é um conceito que a ONU trouxe, né? E ele... há um debate em relação à aplicabilidade desse conceito, porque os países menos desenvolvidos, né? Os países mais pobres, talvez esse conceito não seja tão aplicável quanto nos países mais desenvolvidos. Mas pensando aqui na nossa região, que a nível Brasil é uma região relativamente desenvolvida, né? Qual a relação que você faz entre a cidade e esse conceito de envelhecimento ativo?
Assim, eu acho que é importante conceituar, porque esclarecer que o envelhecimento, ele não deve ser visto como a última fase da vida, né? Porque geralmente as pessoas falam, tô ficando velho. Todos nós estamos, né? O envelhecimento é um contínuo, né? E a forma como esse envelhecimento ocorre depende do ambiente onde a gente está, que é a cidade, né? Geralmente, acho que a maior parte da população brasileira, São Carlos e outras cidades, né, são urbanas, as pessoas vivem na área urbana. Então, as condições que esse espaço oferece para que as pessoas possam participar, se desenvolver e realizar diferentes atividades, elas impactam, sim, no envelhecimento ativo. E não basta você ser idoso, assim, eu trabalho com direito à cidade para o idoso, mas eu não me restringo a esse grupo, eu não dou prioridade a ele porque é a minha área de estudo, mas porque eu penso que uma cidade, quando ela é amigável para o idoso e favorece o envelhecimento ativo, ela é amigável para todo mundo, né?
É verdade.
Então todo mundo sai ganhando.
Uma cidade que é acessível para idosos e pessoas com algum tipo de deficiência é uma cidade universal, né, Nayara?
Sim, exatamente.
Que proporciona oportunidade para todos, né? E essa é a sua luta, né, Nayara?
Sim, com certeza, né? Para todo mundo. Porque eu estou envelhecendo, todo mundo está.
Todo mundo quer envelhecer, a gente não sabe com que condições físicas a gente vai chegar lá, né? Mas a gente gostaria de ter acesso a todos os tipos de serviços.
E a cidade é o primeiro meio, instância para promover isso,
né? É verdade. Essas cidade é a nossa vida, né?
É verdade. Exatamente.
Então, legal, Nayara. Foi bacana falar com você sobre essa questão tão importante que é a questão da moradia e das cidades, né? Delas serem adequadas às mudanças sociais que estão em largo curso, né? E a gente espera aí que você trabalhe bastante e contribua aí para que a gente tenha aí cidades mais amigáveis aos idosos e às pessoas que precisam, que tenham necessidades, tá
certo.
Bom? Obrigado.
Obrigada.
Valeu.
Muito obrigada. Me
cansei de lero, lero. Dá licença, mas eu vou sair.
Amigos ouvintes da Rádio Fiscal, estamos dando início à nossa ação educativa, a nosso primeiro programa de ação educativa com a mestranda Maria do Socorro Souza e a professora doutora Vânia Aparecida Gurian Varoto, que falaram sobre os cuidados com o pé diabético e todo o contexto que envolve esse agravo, né? Então a gente vai começar aqui, eu vou perguntar aqui para Maria do Socorro. Maria, a diabetes mellitus é uma doença que afeta grande parte da população brasileira?
Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer enorme. Estamos de volta aqui com a nossa educação em saúde e vamos dar continuidade, né, nessa educação. Sim, a diabetes afeta a grande parte da população, não só no Brasil, mas no mundo. Afeta também o número alto de pessoas idosas, sendo que no Brasil, os idosos são pessoas com idade acima de 60 anos. É uma doença crônica de grande destaque na população, visto que um número elevado de pessoas tem a doença. Se a diabetes não é bem tratada, ela pode gerar complicações na saúde da pessoa, dificultando suas atividades de vida diária, e pode gerar problemas como retinopatias, que são doenças relacionadas à visão e pode levar à cegueira. A diminuição também da sensibilidade nas mãos e nos pés, problemas renais, problemas circulatórios, dentre outros.
Então, Maria, explica pra gente, essa complicação, ela é comum na nossa sociedade?
Sim, é muito comum. E tem sido observado como uma complicação que gera grande dificuldade no dia a dia da pessoa. Visto que dificulta a sua capacidade de movimentar, dentro e fora de casa, pois na maioria das vezes a pessoa não consegue andar e muitas das vezes nem ficar em pé. Então, o pé diabético é visto como uma das mais frequentes complicações da doença. Quando não tratado, pode gerar perda de mobilidade, que é a capacidade de movimentar-se. Também gera ulcerações, que são muito conhecidas como feridas, e em casos mais extremos pode até levar às amputações. Então, nesse sentido, hoje queremos destacar a importância do autocuidado, que é entendido como a prática da própria pessoa se cuidar no dia a dia, por diferentes maneiras e usando também diferentes formas de tratamento. Assim como é importante escolher e organizar o local que o cuidado deve ser realizado.
Então, professora Vânia, qual seria o melhor local para a realização do autocuidado?
Olá a todos os ouvintes, e eu destaco que o melhor local, preferencialmente, é um local de indicações do tratamento e do cuidado que a própria unidade de saúde pode dar o suporte, mas algumas unidades elas são entendidas como postos de saúde pela comunidade. O tratamento inicia realmente nesse local, por meio do profissional, e a continuidade se dá em casa, né? Em casa, o cuidado ele pode ser resumido em 4 etapas. Eu vou citar a primeira, que é: o local do cuidado deve ser limpo, arejado e iluminado. O local limpo significa um local sem poeiras, sem sujeiras no chão, e deve se limpar com um pano umedecido em uma solução de álcool em todo o local antes de iniciar a higiene dos pés, e o pano utilizado também deve ser bem limpo. Em segundo lugar, o cuidado ele pode ser realizado no banheiro, na sala ou, eventualmente, no quarto. Nos estudos efetuados desse assunto, o local mais utilizado no cuidado é o banheiro, seguido da sala.
É verdade. Então, Luiz, seguindo a orientação da professora Vânia, em terceiro, a gente deve organizar todo o material que vai utilizar para limpeza e tratamento dos pés. Deve-se também definir o melhor horário para esse cuidado. E, preferencialmente, deve ser pela manhã ou no final da tarde. É indicado que se mantenha o mesmo horário diário. Isto é, se for de manhã, efetuar o cuidado sempre pela manhã. E em todos os dias, pois o cuidado ele deve ser feito diariamente. Seguindo essa sequência, é importante identificar se precisa de alguém para efetuar os procedimentos do cuidado ou se consegue executá-lo sozinho. Nesse sentido, uma vez definido o local para o cuidado, é tomada as medidas necessárias para a execução do cuidado e a pessoa deve definir se precisa de ajuda e se tem alguém que irá ajudar. E é sobre esse assunto que nós iremos conversar no próximo encontro, que tem como título: no momento do cuidado, eu tenho ajuda ou eu cuido sozinho?
Muito bom, gente. Bacana. A gente espera vocês, então, no próximo programa. E quem quiser interagir e tirar alguma dúvida, pode mandar um WhatsApp ou ligar diretamente para Maria do Socorro. Qual é o seu telefone, Maria?
É 011-98343-2526, que é o meu WhatsApp.
Legal. Ouvintes da Rádio Fiscar, a rádio que você ouve diferente, a nossa 95.3. Esse foi mais um programa Papo de Geronto. E a gente espera vocês no nosso próximo encontro, no dia 26 de maio. Muito obrigado, bom domingo a vocês.
Você escutou Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.